Bate-Bola Nacional. Apresentação:
Rodrigo Campos.
Rádio Fonte inesgotável de emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
12 horas 40 minutos no ar, o Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de áudio o talento de Rafael Espíndola, com a central técnica e o Fábio Luiz. Fábio Luiz, alô Fábio Luiz! E a produção é do querido professor Wagner, sempre antenado, Wagner Gomes. 12 horas 40 minutos, destaques de hoje: Flamengo fica no empate e perde oportunidade de ocupar a segunda posição no Brasileirão. Fluminense mais uma vez não joga bem fora de casa.
Me amarro nesse timão, me joga com coração.
Campeonato Brasileiro Série A.
Botafogo, Botafogo.
Tá difícil segurar o fogão. No último sábado, 3-1 no Internacional de virada. O fogão de bem com a vida. E nós transmitimos esse jogo aqui. Deixa eu dar boa tarde ao Mário Silva, o comentarista que não esconde o jogo. E o Botafogo parece que não sentiu a falta do Tiquinho. Olha ele chegando aí, ó. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa tarde para os ouvintes. Não sentiu, né? Botafogo desceu de virada, né? Aliás, o gol do Internacional entrou para a história do futebol, né? Porque o Lucas conseguiu tomar um frango, o famoso frango giratório. Aquele, sabe aquele negócio de TV de cachorro, que é capaz de franguinho? Pois é, que ele ficou girando, curando a bola e a bola estava na frente. E depois o Botafogo se impôs no segundo tempo, fez 3 gols, venceu de virada e confirmou mais uma vez a condição de candidatíssimo ao título. Verdade é essa. Com 37 pontos, Rodrigo, está com uma diferença brutal para o segundo colocado.
47.
47, perdão. Com a diferença aí de 47 para 33, não é isso que tem o Grêmio?
Isso,
são 14 pontos.
14 pontos.
É muita, 14 pontos são 4 vitórias e 2 empates. Ou seja, ele tem que perder 4 jogos e empatar 2. E o Grêmio tem que ganhar todos. Certo? Pode acontecer? Pode. Nada é impossível no futebol. Mas eu acho muito difícil, realmente. Difícil demais. E o Botafogo só perde esse título, na minha opinião, o Rodrigo, para ele próprio.
É verdade, a vantagem é muito grande. Só confirmando aqui a tabela de classificação: Botafogo é o primeiro com 47, Grêmio segundo 33, Flamengo terceiro com 32 e o Fluminense é o quarto colocado com 31 pontos. Na zona do rebaixamento, os 4 últimos: 17º Santos com 18, 18º Coritiba com 14, 19º Vasco da Gama com 12 e o América, último colocado, com 20 pontos. Por falar em Vasco, hoje tem gigante.
Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama se...
Bola rolando hoje no Nabia Bixê Dias, 9 da noite para Bragantino e Vasco da Gama. Vasco que vem de vitória, venceu o Grêmio na última semana, na última rodada. Foi a primeira vitória sob o comando do técnico Ramon Dias, que vem apresentando, desde que o Ramon assumiu, uma certa evolução. Time que entra em campo logo mais deve ser Léo Jardim, Robson Bambu, Medel, Léo e Lucas Piton, ou seja, ele jogando com 3 zagueiros. Aí a dúvida: Jair ou Zé Gabriel, Marlon Gomes, Paulinho Orediano, Gabriel Peck e Sebastião Ferreira, aliás. Esse é o provável time do técnico Ramon Dias para o jogo contra o Bragantino, o Vasco, que continua numa situação muito delicada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. É o vice-lanterna, soma apenas 12 pontos, mas vencendo hoje, ele ultrapassa o Coritiba, que tem 14 pontos. O Coritiba, que nessa rodada do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Corinthians ontem pelo placar de 3-1. Ou seja, o Vasco vencendo vai a 15 pontos, ultrapassando o Coritiba, que tem 14 pontos. A grande expectativa da torcida do Vasco também é em relação aos reforços. O Payet chegando ao Vasco da Gama, já vai ser apresentado essa semana. O Vasco, Mário, que vem mostrando uma evolução ainda discreta, mas que já deixa o torcedor acreditar numa superação desse time, hein, Mário?
Jogou de regular para bem no clube, o Grêmio venceu a partida, né? E teve uma semana para trabalhar, mas pega um jogo encrencado. O jogo do Bragantino é um jogo encrencado. Mas é um jogo que o Vasco pode vencer, certo? Pra dar até uma moral muito forte. Lá é difícil, não é fácil. O Bragantino vem de ser eliminado até de maneira surpreendente o América Mineiro na Sul-Americana, mas agora tá livre nesse jogo. O trabalho do Caixinha é um bom trabalho. O Ramon tá chegando agora. O Vasco tem um problema, Rodrigo, que são os jogadores que estão chegando. Chegou o Payet agora. Isso vai para entrosar, é complicado. Acredito que o Ramon esteja já a espinha dorsal da equipe que ele quer. Deve repetir essa equipe no jogo de hoje. E aos poucos vai introduzindo que ele está chegando. O Payet vai jogar, com aquela cara que ele vai jogar. Né? Como o Mendel chegou e assumiu mal o cara. Até o capitão é. Mas é um jogo difícil. Não é fácil jogar com o Bragantino lá em Bragança, não.
Beleza, valeu, Mário Silva, 12 horas 47 minutos. E o Flamengo ficou no empate no finalzinho contra a equipe do São Paulo. 1-1, gol marcado pelo Pedro de pênalti. Dorival Júnior, técnico do São Paulo, falou sobre o jogo e também falou sobre a utilização do Rémis Rodrigues, recém-chegado ao tricolor paulista.
Equipe que não vinha atuando, eu fico muito feliz porque mesmo assim nós tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos, mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, querendo resultado, buscando a todo momento. Eu acho que foi um jogo bem interessante da nossa parte. Vamos com calma em relação ao Rames, aos poucos ele vai se integrando, ele vai alcançando as suas melhores condições. O pênalti, né? Isso daí não vou falar porque infelizmente nós temos deixado muitos pontos aí ao longo da competição e talvez não seja nem o pênalti o fator principal, mas a condução é que para mim é o que vem acontecendo e prejudicando demais aquilo que a nossa equipe vem produzindo. Talvez se não fosse assim nós poderíamos ter tido aí pelo menos uns 8 ou 9 pontos a mais além daquilo que nós temos nesse momento.
Esse é o técnico do São Paulo, Dorival Júnior. Já o técnico do Flamengo, Sampaoli, diz que o Flamengo finalizou mais. E sobre o problema com o Pedro, Sampaoli preferiu desconversar.
Eu penso que depois de uma eliminação de Copa Libertadores, o espírito do time, mais allá de imprecisões e de apuros, está claro que tentou até o último segundo. Se eu olho que o time está fraco, está sin intención, falo, mas hoy, más allá de que tenemos que recuperar rendimiento de jugadores que nos pueden dar mayores resultados, hoy sí el Timi puso la cara, atacó hasta el último segundo, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. Yo creo que eso, más allá de cualquier error, seguramente que hay de apreciación, me parece que vincular a lo que aconteció en Paraguay é diferente a lo que aconteceu hoje.
O Mário, São Paulo sem 7 titulares. Flamengo vive um momento bem complicado e parece que os problemas internos são cada vez mais existentes.
É, o detalhe é que a direção do Flamengo, você deve ter acompanhado, eu acompanhei também a entrevista do Marcos Vaz, ele nega qualquer tipo de problema interno. As coisas começam mal feitas, normalmente terminam mal feitas, né? O episódio lá do soco no rosto, o preparador físico e amigo pessoal do treinador, né? Parece que o filho do preparador físico namora a filha do Sampaoli, certo? Então, o que que aconteceu? Naquele episódio, o Sampaoli custou a se pronunciar, quase se pronunciou, de uma maneira tipo em cima do muro. Então, o que que acontece? Fomentou, mesmo que não exista, que o elenco estaria contra o Sampaoli. E aí passou-se a dizer também que o Flamengo escolhia a competição para jogar. E sim, uma série de coisas. Mas o que ficou patente, o resto é suposição. Contra o Olímpia do Paraguai, você não pode tomar 3 gols de cabeça, tomou. Isso é questão de treinamento, né? Então, a não ser que você venha curar com a teoria de terra arrasada e disse que os caras vieram de propósito. E depois, no jogo de ontem, como você bem disse, o Flamengo concluiu mais? Concluiu. Mas o São Paulo estava com reserva em campo, 7. Poupou 7 jogadores. Também poupou alguns? Também poupou. Mas não poupou com o São Paulo. E não conseguiu, só conseguiu no final do jogo um pênalti que é o céu. Então, realmente, alguma coisa está acontecendo. O mais patente de tudo, Rodrigo, foi o show de abraços antes do jogo. Mostrou que aquele grupo que tem como treinador o Sampaoli gosta também daquele treinador que saiu, do Dorival Júnior. Eu sei que o jogador abraça que não sabe mandar ter se vai trabalhar com aquele ou não. E isso também aconteceu no tempo do Rogério Ceni. A boca pequena, falam-se, eu hoje li um negócio disso na internet, tem muito fake também, né? Que o elenco do Flamengo prefere o Rogério Ceni. E agora? E aí? O que que você diz disso?
Pois é.
Quarta-feira é o divisor de água. Quarta-feira, Rodrigo, é divisor de água.
É,
conseguir não se classificar, meu amigo.
Pois é, quarta-feira é aquele jogo do ano para o Flamengo, né?
É,
o Flamengo deve conseguir uma vantagem muito importante no primeiro jogo, Mário. Agora, é aquele jogo, exatamente por essa vantagem conquistada, um tropeço e uma consequente eliminação, aí, meu amigo, a crise vai ficar muito feia, hein, Mário?
Mesmo que não tenha crise, vai se instaurar uma grande crise que provavelmente vai levar à demissão do treinador. Não vai ter gente de segurar. Você entra em campo com uma vantagem de 2-0, pô, você está jogando, pode perder por uma diferença de um gol, se perder por uma diferença de 2, ainda leva o espelho. Se você não conseguir não se classificar, meu amigo, aí não tem segure o treinador, não vai ter jeito. Infelizmente eu não gosto.
Momento estádio.
Beleza, esse é Mário Silva, 12:54, está na hora exatamente disso aí, ó, que legal.
Wagner Gomes.
Destacando o Challenger de tênis e o Grand Prix de hipismo.
No Challenger de Santo Domingo, na República Dominicana, a dupla formada pelos brasileiros Pedro Boscardin e Gustavo Eide venceram a dupla do equatoriano Diego Hidalgo e do colombiano Christian Rodrigues. O placar foi 2-0, 6-4 e 7-5. A premiação de $160 mil para os tenistas. No Grand Prix de Pismo Saltos, na Bélgica, o cavaleiro Marlon Zanotelli, montando a égua Dorette, ficou com a medalha de prata. Ele concluiu o percurso na categoria CS14 em 34 segundos e 54 centésimos. Os obstáculos estavam a 1,55 m de altura. A vencedora da prova foi Jana Wargers, da Alemanha, e o bronze ficou com a italiana Emanuele Camilli. Nas provas de pismo saltos não há separação por gêneros, todos competem juntos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Conclusão no duelo dos tricolores, perdeu para o Grêmio de virada. Situação do Fluminense nada confortável, pode, dependendo dos resultados de hoje, terminar o turno fora do grupo dos seis primeiros. Vamos ouvir o que disse o técnico Fernando Diniz, que não ficou satisfeito porque faltou concentração ao time.
Eu acho que, principalmente no primeiro tempo, a gente teve uma soberania no jogo. Acredito que o principal erro do Fluminense foi a falta de concentração. As poucas vezes que a gente teve que baixar a linha para marcar o Grêmio, a gente com 10 homens atrás da linha da bola, eles conseguiram fazer uma jogada até de certo ponto simples, envolvendo 3 jogadores, tocando e ultrapassando, e a gente acabou tomando o gol. O segundo gol foi parecido também. A gente teve um volume ofensivo muito grande mesmo. Tivemos um domínio, a parte tática e técnica do jogo, muitas chances criadas, e a gente aproveitou mal no primeiro tempo. Mas o principal problema foi o descuido na marcação, que era uma coisa que a gente tinha melhorado muito. A gente estava oferecendo quase nada aos adversários, e a gente, acho que teve uma falta de concentração mesmo ali, que não é uma coisa que a gente pode cometer jogando com uma equipe que tem jogadores de qualidade. Em relação à arbitragem, mais uma vez, eu acho que uma crítica constante que eu faço, extremamente conivente com quem não quer jogar, não acelera o jogo em momento nenhum, e por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês que vejam quanto tempo que teve de jogo, bola em jogo, por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão.
Pelo lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho reconheceu a dificuldade que é encarar a equipe tricolor.
É um jogo muito difícil, né? É difícil de enfrentar o Fluminense, da mesma forma que pode ter certeza que é difícil enfrentar o Grêmio, mas como, num jogo como hoje, são duas equipes que buscam o gol, que gostam da bola, e foi provado isso mais uma vez. A vantagem que o Fluminense tinha sobre a gente hoje era o entrosamento da equipe deles, né? Que joga juntos há muito tempo. Nós tínhamos alguns jogadores estreando, alguns jogadores que no segundo tempo, no caso, estavam voltando de lesão. Então o entrosamento nosso não era tão bom quanto o deles. Mas nós brigamos, nós lutamos, nós treinamos dois tipos de marcação, justamente porque a gente sabia de que maneira o Fluminense se comportava. Um bloco baixo, outro bloco mais em cima. Algumas vezes eles conseguiram jogar, até, como já falei, por falta desse entrosamento. Mas aos pouquinhos a gente foi se achando, principalmente no intervalo do jogo a gente corrigiu, jogamos com as linhas mais juntas, não damos tanto espaço assim para a equipe do Fluminense. Importante termos virado a partida no primeiro tempo, porque o jogo estava corrido, estava complicado. Conseguimos virar uma partida, como já falei, bastante difícil, e conseguimos 3 pontos. Até o momento, o Grêmio está em segundo lugar. Independente dos outros resultados, eu acho que o mais importante de tudo é que a gente fez o nosso dever de casa contra uma equipe que está brigando também lá em cima na tabela.
Futebol Internacional.
E o Neymar, hein? Vai assinar contrato hoje com o Al Hilal. O jogador vai receber por um contrato de 2 anos 320 milhões de euros. Algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Ele quer voltar para a Europa daqui a 2 anos. Você acredita? Rapidinho para fechar, Mário.
A passeio, acredito.
Esse é o Mário Silva. O Neymar tá com a fortuna quase igual a do Mário. Um abraço, Mário, um abraço, galera. Daqui a pouco, às 18h40, encontro marcado no Mundo da Bola. Uma boa tarde, um forte abraço, galera.
Rodrigo Campos. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate, bola nacional.